É, a tuberculose é uma doença conhecida há vários séculos já, por sinal. E existe vacina na atualidade. A BCG é a principal forma de você tentar evitar a doença atísica, como a gente era conhecido antigamente. Nós precisamos combater. Ela é presente principalmente em pessoas de vulnerabilidade do ponto de vista imunológico, pessoas que às vezes têm outras doenças que diminuem a imunidade, como o HIV, como pessoas que precisam de usar corticoide, por exemplo, as pessoas que têm doença reumática, ela é mais frequente, as pessoas que usam, às vezes, imunoterápicos, pessoas, às vezes, que estão em tratamento de câncer, também podem apresentar, e pessoas que usam, por exemplo, os transplantados, que usam medicamentos para rejeição, têm uma diminuição da imunidade e também são mais propensos ao aparecimento da tuberculose. Então, existe uma necessidade de conscientização, é uma doença que está ligada à aglomeração, não é uma doença de fácil transmissão. Mas nós precisamos estar atentos, principalmente para aumentar a imunização das nossas crianças, que precisam estar protegidas, estar imunizadas contra essa doença que é muito triste e de muito difícil. O tratamento normalmente é longo, ele é desgastante para a pessoa. Há um uso de vários antibióticos para tratar a doença. Mas há a necessidade que a gente precisa se conscientizar e atacar onde ela é mais comum, nos pacientes institucionalizados, pacientes que às vezes têm, que são acamados por algum motivo. Então, precisamos estar de olho e cuidando desses pacientes, justamente porque, na medida que o tempo passa, temos bactérias, o bacilo de Koch, mais resistente e mais difícil da gente tratar. Então a gente precisa estar atento, os médicos, as pessoas que trabalham nessa área, os agentes de saúde, para identificar as pessoas que podem estar sujeitas a esse tipo de situação. Tá relacionado, às vezes, à qualidade de vida ruim, a qualidade de vida, a pobreza, os usuários de droga, a aglomeração, ela é mais comum nessa população. Então, são as pessoas mais vulneráveis e que eventualmente têm uma condição sanitária ruim em que ela aparece com maior frequência. Nós precisamos estar atento e ajudar essas pessoas a evitar a tuberculose.
Certo, doutor Sandro Machado, a Maria de Nazaré manda uma abençoada semana para todos nós aqui da Super Rádio Vale da Serra. Abençoada semana para você também, Maria de Nazaré, o comunicador de rádio Luiz Cláudio, nos ouve no setor universitário em Goiânia. O DJ Fernando Rosa, na cidade de Firminópolis, lá na Vila Palestina, também ouvindo aqui o bate-papo com o doutor Sandro. Ah, e a Ana Maria, mãe do Wilton William, também está lá no Jardim Juliana. Legal. Agora, o senhor falou aí sobre a vacina contra a tuberculose e tem muita gente correndo de vacina, doutor Sandro. As fake news estão atrapalhando demais.
Essa é uma situação extremamente complicada, porque nós estamos vivenciando uma época difícil em que muitas coisas que eram verdades absolutas estão sendo questionadas pela população, e isso eram circunstâncias pequenas, isoladas, e que estão tomando proporções ruins, porque dificultam a imunização. Eu sou um partidário do Programa Nacional de Imunização. Sempre eu sou do tempo do Zé Gotinha, do tempo da erradicação da poliomielite. É difícil alguém que não tenha um antepassado que foi atingido pela poliomielite, que é considerada erradicada no Bahia, no nosso país. Mas o programa é extremamente importante e há necessidade da gente fortalecer ele. O que mais está faltando hoje, além do poder público divulgar há também a necessidade de que os laboratórios precisam demonstrar de forma inequívoca a importância e a segurança das vacinas. Esse é o mais importante. O que acontece é que algumas pessoas têm reações de efeitos colaterais contra a vacina, e isso acaba criando uma situação, a partir do momento que esses efeitos colaterais não são bem esclarecidos, e a população começa a ficar com medo em relação às vacinas. As pessoas que têm pensamentos mirabolantes em relação a conspirações internacionais e que estariam encontrando uma maneira de cercear de alguma forma ou controlar as pessoas. Eu acho que isso existe muito folclore em relação a esses aspectos. Mas há necessidade, sim, dos laboratórios fabricantes das vacinas, os infectologistas, principalmente, o Instituto Manguinhos, o Instituto Afiocruz, precisam estar divulgando a circunstância em que essas vacinas são produzidas, a segurança que elas têm e qual o objetivo prático das vacinações. Haja visto, principalmente em relação ao Covid, que nós já usamos vários tipos de vacina em função da mutação do vírus e tudo mais, mas há uma necessidade de esclarecimento e solidificar o conhecimento, porque senão a população vai rejeitar a vacinação, principalmente do Covid. E, por tabela, acaba induzindo a população a cercar seus filhos das vacinações que já estão consolidadas, como é o caso do sarampo, da varíola, da tríplice viral, da própria tuberculose, o BCG. Então, essas são vacinas que já são conhecidas no mercado há mais de 50 anos, quase. Nós precisamos institucionalizar, nós precisamos encontrar maneiras de demonstrar para a população, não é obrigá-las a vacinar, mas é demonstrar a importância que isso tem para proteger os seus filhos, para que a gente atinja um grau de imunização da população brasileira dessas doenças, às quais as vacinas já estão consolidadas, são vacinas conhecidas há muitos anos, os seus efeitos colaterais são mínimos e são muito bem conhecidos, para que não se deixe de vacinar as nossas crianças e a gente possa evitar doenças que são problemas de saúde pública e que precisam. O Programa Nacional de Imunização do Brasil, o PNI, ele é conhecido no mundo inteiro e toda a vida foi muito elogiado em função da capacidade de cobertura desde as décadas de 80, que isso funciona. Isso não é patrimônio de governo nenhum. Isso não é patrimônio, é patrimônio do povo do Brasil, que foi uma conquista que começou no final do governo militar, que se consolidou na década de 80, sob a administração do Ministério da Saúde, professor Adib Jateni e doutor Jamil Haddad, e que constituiu um desenvolvimento extremamente importante para evitar esse tipo de doença e erradicar doenças que causavam restrições e problemas familiares graves. Então, a gente precisa esclarecer isso para a população, falar sobre a vacinação, os tipos de vacinas, e não ficar focando somente em cima da Covid, como é o que tem sido feito pela imprensa nos últimos tempos.
Doutor Sandro, vocês médicos sempre disseram e provaram que não é compensativo atender pelo IPASGO. Agora o pessoal tem falado muito sobre mudança no IPASGO, que poderá ser controlado pela Agência Nacional de Saúde, ANS, e vai abrir mais, a intenção é abrir mais para receber novos usuários e também para atender mais, oferecer mais serviços, só porque aí vai ter reajuste também anual. Qual é a sua opinião sobre isso?
Olha, a situação do IPASGO ela é antiga. A dificuldade, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, a gente fala que há uma diferença muito grande. O estado de Goiás é uma ilha no Brasil. em função de ter cometido lá atrás, não estou trabalhando o mérito político de quem fez isso, mas se incorreu no mesmo erro que Getúlio Vargas cometeu na década de 30. Ao criar a CLT, criou-se também e vinculou o INAMPS, na época, que era vinculado com assistência de saúde. Você vincular previdência social com assistência de saúde é um erro grotesco, porque cria-se uma situação que a saúde ela é uma coisa muito difícil de se sustentar na medida que ela evolui, a tecnologia evolui a passos largos, principalmente nos últimos tempos. Isso aumenta muito o custo. Porém, se apegam ao fato de o IPASGO ser uma autarquia estadual, ele não é uma operadora de plano de saúde. Então, há uma diferença do ponto de vista jurídico muito grande em relação a isso. Então, ele não se submete às leis da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, isso cria uma situação em que muita tecnologia demora para ser consolidada pelo IPASGO. Existem situações complexas em relação à remuneração de cirurgia, remuneração de consultório, de procedimentos, e cria-se uma situação em que o profissional não quer prestar o serviço pelo convênio, porque a remuneração é muitas vezes aviltante, ela não é compatível com o trabalho médico em geral, e cria-se circunstâncias em que, às vezes, órtese e prótese são mais importantes do que o trabalho do profissional de saúde. E isso vai criando uma dificuldade. Tentou-se separar o IPASGO, o Estado vem num trabalho independente de governo, paulatino, de tentar separar o servidor do Estado, a aposentadoria desse servidor. Criou-se a Goiás Prev com essa expectativa de atender aos funcionários que eram de contrato, porque há muito tempo o Estado vem coibindo os concursos, diminuindo a contratação e a substituição. Por quê? Porque a população vem envelhecendo, ela está mais bem assistida do ponto de vista de saúde, ou seja, então a sua longevidade está maior, ou seja, as pessoas passam mais tempo aposentadas e, dessa forma, também consomem o tesouro do IPASGO. E criou-se a Goiás Prev para trabalhar com os contratados. Então, essa é uma situação extremamente complexa, não é um assunto fácil, tem que ter conhecimento. Se não me falha a memória, ainda é o ex-prefeito Jataí Vinícius Luz, que está à frente do IPASGO e tem a expectativa de encontrar uma maneira de sanear as contas do IPASGO, criar uma situação de equilíbrio, o que é extremamente difícil, porque há necessidade de você alterar a legislação para que o IPASGO, a forma de você aumentar a receita é você aumentar o número de usuários, de pessoas que comprem o plano, vamos dizer assim. No entanto, quem compra o plano são servidores do Estado. Então, há necessidade, já houve algumas mudanças, prefeituras maiores, como é o caso da Prefeitura de São Luís, podem se adaptar ao IPASGO, podem fazer o recolhimento e podem ter seus funcionários atendidos pelo IPASGO, mas existe um tamanho, uma quantidade de funcionários exigida. São pequenas mudanças na tentativa de sanear o IPASGO, de criar uma circunstância de equilíbrio financeiro. Mas isso é complexo, isso é trabalho burocrático, é trabalho político e menos trabalho médico. Mas há necessidade da conscientização, porque você precisa diminuir a sinistralidade, ou seja, a quantidade de uso, às vezes, exagerado do convênio, para diminuir a oneração. Isso é tão complexo, Aparecido, que até eu estou esticando mais o assunto. Essa semana passada foi a Assembleia da Unimed. Eu ainda sou cooperado da Unimed Goiânia, e houve a Assembleia Geral Ordinária, que é aquela obrigatória que tem todo ano. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando, isso não é segredo, então eu posso comentar sem maiores problemas. A Unimed Goiânia 2022 deu um prejuízo de 196 milhões de reais.
Que é isso?
De prejuízo, ou seja, ela gastou mais do que o que ela arrecadou. A sinistralidade chegou a 114%, ou seja, ela arrecadou 100 e gastou 114 em alguns meses. Da onde saiu essa diferença, doutor Sandro? De investimentos e valores que a Unimed tem em caixa para segurança. Mas a Unimed Goiânia está mudando a sua perspectiva, porque ela deu um prejuízo de quase 200 milhões de reais o ano passado. Esses prejuízos foram absorvidos pela cooperativa em função dos fundos que a cooperativa acumulou através dos anos. Juro de dinheiro investido, obrigações que a ANS faz com que a gente tenha, sinistralidade, você tem que ter uma reserva de capital para caso a empresa tenha dificuldade. Então, esse dinheiro fica aplicado. O que absorveu esse prejuízo foi a remuneração de juros desses dinheiros aplicados anteriormente. Então, isso é para a população ter uma noção. O porquê que isso acontece? Porque existe um desequilíbrio em relação àquilo que a Unimed recebe e aquilo que ela gasta. Quem é que faz a Unimed gastar? Os seus usuários e os médicos que solicitam os exames. Então, é um equilíbrio muito complicado na hora de você analisar isso. A gente tem que ter bastante cautela e cuidado com a forma de apresentar isso, mas é uma dificuldade. Ah, tem que cercear o usuário? Não, você tem que ser mais profissional na hora de entrevistar o seu paciente e solicitar apenas os exames necessários e não ficar solicitando exames desnecessários. Só onera a cooperativa e dificulta a sua, o seu pagamento. Então, há uma necessidade de um equilíbrio em relação a isso. E tudo isso acontece num país onde a Constituição fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, essa é uma condição extremamente complexa. A gente tem que ter bastante calma e cuidado para falar sobre esses aspectos, e principalmente porque você vê um judiciário extremamente preocupado em se meter na política, em cima de outros poderes, seja o executivo ou seja o legislativo, em vez de se preocupar em cumprir a Constituição, que seria o papel dele, no sentido de proporcionar uma saúde adequada para a população. É isso que nos deixa bastante intrigado. E é uma cadeia de problemas que se envolve ao longo do tempo e que deixa a população, de uma forma geral, nessa situação.